Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, as escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Mateus 28. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Amém. Chego aos meus 50 anos de vida com muito mais dúvidas do que certezas e respostas. Dias atrás o Andrei tuitou e eu favoritei um pensamento de Henry Nouwen, que cabe muito bem aqui. Eu busco caminhar das certezas falsas às incertezas verdadeiras. Bonito isso, né? Bonito. E aí eu andei revisitando os meus rabiscos em diários e livros que li há anos. Eu vi comentários, notei cada grifo, cada destaque, e comecei a buscar as razões e as emoções daqueles registros. Voltei aos álbuns de família e me vi tão neófito, verde, bonitão. Vi-me vaidoso e cheio de razão, mais do que hoje, bem mais do que hoje, bom de argumentos, forte, cheio de energia, articulado, polêmico, muito mais do que hoje, e por aí vai. E aí orei agradecendo a Deus, graças a Deus, que aquilo que não é tão legal na gente também passa, tudo passa, graças a Deus. E eu confesso que ultimamente eu tomei o Salmo 131, sabe, gente? Eu tomei o Salmo 131, ou melhor, quando eu crescer, eu quero orar com tranquilidade o Salmo 131, que quer dizer o seguinte: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo com assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Bonita oração, né? Oração de gente grande. Oração de gente grande. Você sabe que uma lógica muito bem próxima desta do Salmo Bíblico vem de Saramago. Quando Saramago diz assim: só se nos detivermos a pensar nas pequenas coisas, chegaremos a compreender as grandes. José Saramago. E você sabe que eu também, né, comecei a desenvolver uma filosofia de vida. Todo mundo tem, eu também posso ter. E eu comecei a desenvolver, e aos poucos eu fui construindo uma filosofia de vida iluminada por grandes luzes utópicas. 4. Ou simplesmente clichês, como desdenham críticos posés. Primeiro, então, consciente dos meus exageros e excessos, porque eu sou exagerado, eu tenho muitos excessos na minha vida, e das dores e também das algemas que eles me trazem, eu acredito numa coisa, meus irmãos, que menos é mais. Primeira coisa, que coisa mais profunda, menos é mais. Após lutar com as minhas subtrações na vida, as minhas mutilações na vida, eu terminei aprendendo uma outra coisa, sabe o que é? Que é perdendo que se ganha. É perdendo que se ganha. E também ao confirmar na vida como ela é, que ela, em seus momentos mais agudos e mais difíceis de sofrimento, e de indecisões e de inquietações, aquelas horas em que fica tudo muito difícil, eu aprendi uma coisa, que na maioria das coisas sérias, vai demorar, vai doer, e não tem regras. Então, diante dessa realidade, eu não tenho dúvida nenhuma de que é devagar que se vai longe. Menos é mais, é perdendo que se ganha, e é devagar que se vai longe. E tem uma última, 4ª, ao confirmar, né, por entender a minha realidade, porque sinceramente nem eu sei direito quem sou eu por dentro, mas eu sofro as consequências disso, isso, sem dúvida, por ser arrastado aos extremos em minha mente, pelas minhas paranoias, pelas minhas suspeitas, pelas minhas inquietações e ansiedades, eu tenho suplicado a Deus para continuar seguindo na minha vida com uma 4ª luz utópica, ou para alguns, clichês. É desencanado que se vive. Olha que beleza de filosofia de vida, olha lá. Menos é mais, é perdendo que se ganha, devagar que se vai longe, e desencanado é que se vive. E aí eu fiquei me perguntando, e eu acho que você também devia fazer essa pergunta, não só quando fizesse seus 50 aninhos, que vida eu quero para mim? Sabe, meus irmãos, hoje os encantamentos e alumbramentos, os meus encantamentos e os meus alumbramentos são outros. Pensamentos como esse que eu vou falar agora do Anselmo Green, me fazem muito sentido. Olha só o que ele disse: espiritualizar o tempo é um caminho do sempre mais e do sempre mais rápido para o mais viver. É sempre sair do sempre mais ou do sempre mais rápido para o mais viver. Hoje eu reverencio algumas provocações como esta de Nietzsche. Olha só a perguntinha de Nietzsche, como ele é malandrinho. Ele perguntou assim para os religiosos de sua época: você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Olha que perguntinha. Você vive hoje uma vida que você gostaria de viver por toda a eternidade? Não é à toa que o pessoal chamava de anticristo, que ele foi amaldiçoado, que ele foi excomungado, quase que ia acabar com a vida dele. Mas esse Nietzsche é bom, ele pega bem com a gente, né? Graças a Deus por ele. E aí eu pergunto para você, qual seria o tipo de vida que desejaríamos que se eternizasse? Será que eu vivo hoje uma vida que me faz gostar da eternidade? Será que eu vivo hoje uma vida de uma eternidade que começa aqui, agora, no meu hoje? Será que eu vivo hoje uma vida de operosa transformação na vida como ela é? Eu acho que aqui é hora de chamar Nelson Mandela para poder entrar e falar alguma coisa. E Nelson Mandela diz assim, ó: a prioridade é sermos honestos conosco. Nunca poderemos ter um impacto na sociedade se não nos mudarmos primeiro. Os grandes pacificadores são todos gente de grande integridade e honestidade, mas também de humildade. E assim ele termina a frase. Mas de humildade. E vocês sabem que para mim, humildade tem a ver com espírito ensinável. Não é com gente que sabe tudo, gente que fica o tempo todo com todas as respostas. Para mim, humildade é gente que tem espírito ensinável, que está sempre pronto para poder aprender. Aquela humildade e a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu quero uma vida de aprendiz. Eu afirmo a vocês que o convite que arrebatou a minha alma e deu sentido para a minha existência, esse convite vem do Mestre Jesus de Nazaré. Quando ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E agora, presta atenção. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, eu decidi seguir Jesus de Nazaré. E ser um discípulo dele. E isso fez todo sentido para mim. Todo sentido. E se há uma coisa que eu preciso aprender com Jesus é o que? Aprender a ser manso. E aprender a ser humilde de coração. Mais uma confissão. Aqui eu mais me confesso do que prego. Eis a razão porque eu estou constantemente olhando as histórias dos apóstolos e dos discípulos. Para olhando ali aquelas histórias, eu, o que é que eu posso aprender? Porque eu decidi ser discípulo de Jesus de Nazaré. Os primeiros aprendizes e discípulos de Jesus de Nazaré, quando eles foram chamados pela primeira vez, eles nos lançam três ambientes fundamentais, logo no começo dessa chamada, dessa instituição dos apóstolos. E os evangelhos mostram os ambientes que envolveram aqueles homens. O primeiro ambiente é um ambiente de revelações. Marcos e Mateus apresentam o cenário do chamado dos primeiros discípulos lá no mar da Galileia. O mestre, ele usa o ambiente de trabalho cotidiano dos pescadores Simão e André, Tiago e João. Mar da Galileia, o lugar onde a vida se revela. Marcos, Mateus e agora Lucas nos dizem o lugar onde Jesus constituiu os 12 apóstolos, onde Jesus instituiu os aprendizes, os discípulos discipuladores. O mestre usa um ambiente carregado de símbolo e significado místico para a cabeça religiosa do povo judeu, o monte. O lugar onde Deus se revela. E aí me ocorre que discipulado é uma jornada onde Deus se revela e onde a vida se revela também. O discipulado cristão não exclui a revelação de Deus, não exclui a revelação da vida, não exclui a revelação de Deus na vida e não exclui a revelação da vida em Deus. Esse é o discipulado cristão. Não são sessões de elucubrações teológicas estratosféricas. Não são meros encontros de memorização de apostilas e livros. Não são encontros superficiais, sem profundidades, sem gravidades. Não são bailes de máscaras, desfiles de grifes ou exposições de vaidades. Não, o discipulado cristão não exclui revelações, a revelação de Deus, a revelação da vida, de Deus na vida e da vida em Deus. Mas não eram só ambientes de revelações, são ambientes de intimidade. E você sabe que a revelação entre os discípulos fraternos acontece num ambiente de intimidade, só aí que pode acontecer, onde as nossas histórias são apresentadas uma para o outro. No Evangelho de João 1, de 36 a 39, os discípulos de João Batista são por ele encaminhados a Jesus. E olha que interessante, a pergunta dos primeiros discípulos responde à pergunta de Jesus. E essa pergunta que responde a pergunta revela o anseio, o desejo por um encontro pessoal, um encontro mais íntimo com o Mestre. Se não, lembre-se, Jesus chegou, olhou para eles e falou o seguinte: o que é que vocês estão procurando? Percebe que se relacionar com Jesus, você tem que estar pronto para responder o tempo todo. Mesmo que seja com resposta ou com pergunta. Você, o que é que vocês estão procurando? Aí olha só o que os discípulos falam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Onde moras? Onde é que você mora? Onde é que fica a tua casa? Onde é que é o lugar da tua intimidade? Onde é que você vive? Onde é que você dorme? Onde é que você acorda? Que você toma café? Onde é que você tem o seu Wi-Fi domiciliar? Onde é que é? Puder passar a senha? Aí Jesus diz assim: olha, venham e vocês verão. Esse primeiro encontro apresenta o princípio de intimidade que marcará toda a jornada de Jesus com os seus discípulos. Toda. Ser discípulo de Jesus significa prezar por relacionamentos abertos, profundos e com significado. Joseph Ratzinger diz o seguinte: a aventura dos apóstolos começa assim, com um encontro de pessoas que se abrem mutuamente. Para os discípulos começa um conhecimento direto do Mestre. Vêm onde vive e começam a conhecê-lo. É que eles não deveriam, presta atenção no que esse homem fala, é que eles não deveriam ser anunciadores de uma ideia, mas sim testemunhas de uma pessoa. Antes de serem enviados para evangelizar, eles deveriam estar com Jesus e estabelecer com ele uma relação pessoal. Aí me ocorre também que discipulado é uma jornada onde nós aprendemos a estar com Jesus e estar com os outros. O discípulo de Jesus não é um ser ausente de corpo presente. É aquilo que os mais velhos dizem e querem dizer com aquela frase assim, ó: comer um quilo de sal juntos. É uma oportunidade onde as histórias se encontram e começam a formar uma nova história de comunhão. É por isso que na declaração da nossa igreja da IBAB, nós encontramos uma prioridade inegociável ali no meio de toda a frase. A IBAB quer ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os seus membros e frequentadores, além do culto, dos limites culto, clero, domingo e templo. O discipulado cristão, meus irmãos, prioriza o estar com e nos ensina a sermos inteiros em nossas presenças. Mas tem um outro ambiente aí que seria um interessantíssimo. Não é só ambiente de revelação, não é só ambiente de intimidade, mas é ambiente de inclusão. No final do século passado, eu pastoreei uma igreja que tinha um prédio alto, de grande visibilidade para as pessoas que circulavam na estação de ônibus e de trem ali, e também era um lugar onde vinha o pessoal que vinha do segundo subdistrito para o primeiro subdistrito. Então era um verdadeiro outdoor, aquilo ali era uma maravilha, você podia escrever o que você quisesse ali, que todo mundo, muita gente olhava todo dia. Aí o que eu fiz? Conversei com os manos lá, alguns poucos, e falamos assim: ó, seguinte, vamos pegar essa parede grande, brancona aí, vamos fazer uma cruz. Como vocês sabem, eu não sou muito daquele negócio mais estilizado. Eu já falei assim: olha, o meu negócio é pichação. Então você faz logo uma cruz bem pichada. Então era uma cruz pichada. E bem no meio dela tinham quatro bonequinhos: um branco, um preto, um vermelho e um amarelo, representando as raças. E embaixo tinha uma frase: uma igreja sem exclusão, cumprindo a sua missão. Olha o tamanho e o peso desse negócio. Uma igreja sem exclusão, cumprindo a sua missão. Aquela frase, meus irmãos, foi o tom do meu ministério naquele lugar. E isso atraiu muito amor, mas também muito ódio. Muita parceria, mas também muita sabotagem. Muitos holofotes, mas também muita pedrada. Jesus, ele escolheu 12 pessoas de personalidades completamente diferentes, de classes sociais diferentes, de expectativas diferentes para com Deus, para com a sociedade, para com a religião e até para com o próprio Jesus. Mas tem dois discípulos que representam muito bem essa inclusividade do discipulado de Jesus de Nazaré, a saber, Mateus e Judas Iscariotes. Porque Mateus, meus irmãos, ele representa aquelas pessoas odiadas, as pessoas mais odiadas da sociedade. Pensa em alguém que você odeia, que você fala mal no Facebook, pensa, que já tinha que estar preso, pensou? Então, pois é, é mais ou menos esse aí, que era o Mateus, mensalão, tudo. Pensou? Mateus representa essas pessoas as mais odiadas da sociedade. E o Judas Iscariotes? O Judas Iscariotes, Judas. O Judas Iscariotes, ele representa todos os traidores. Representa todos os sabotadores. Representa todos os venais. E Jesus monta um time. O Barcelona de Jesus. Não tem o Messi, tem o Mateus. Tem o Judas Iscariotes. Aí me ocorre uma coisa, meus irmãos. Discipulado cristão é uma jornada de inclusão que não admite preconceitos, que não admite intolerâncias, que não admite elitismos, que não admite bairrismos, que não admite asco e ódio de classes. Não admite isso. Meus irmãos, se Jesus vivesse hoje, você iria se escandalizar com as coisas que, com as causas que ele abraçaria. Se Jesus vivesse hoje, você ia ficar muito bravo e brava com as tuitadas dele. As retuitadas, então, meu Deus. As curtidas e publicações do Facebook de Jesus seriam terror, meu Deus. Agora, admitamos, meus irmãos, a lógica de inclusão de Jesus e dos seus discípulos é muitas vezes irritante demais, é revoltante demais, só Jesus mesmo, na causa. Porque ele abraça todo mundo. Abraçou você. Ele abraça todo mundo, me abraçou, chama para poder ser pregador, todo mundo, vai chegando todo mundo, aquela coisa, Jesus abraça todo mundo. E eu destaco novamente a visão da Ibabe, o evangelho todo para o homem todo, sem deixar de lançar luz para o que está implícito a saber, para todo homem, toda pessoa, toda gente, aqui todo não é tudo, porque se fosse tudo seria muita coisa. Mas aqui todo é todo. O discipulado cristão, meus irmãos, tem uma essência de inclusão, jamais de exclusão. E você sabe que quando eu olho para essa vida de discípulos, essa vida de discípulos de Jesus de Nazaré, esse é o tipo de vida que eu quero viver. Uma vida de discípulo de Jesus de Nazaré. Nós, seguidores de Jesus de Nazaré, somos chamados para um novo jeito de viver, para sermos pessoas melhores, melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo, experimentando uma eternidade que começa aqui, um mais viver, que transformará os nossos dias em dias melhores para sempre. Eu creio que temos um único jeito de viver, um único mandamento, uma única tarefa. Você começa a perceber que não é uma questão de ser simplista, mas é questão de simplificar. Eu acho que o crente tem que entender isso aí. Entendeu essas três coisas, ele faz tudo. Um único jeito de viver, um único mandamento, uma única tarefa. Qual é o único jeito de viver? Viva fazendo aos outros o que você deseja que façam para você. Facinho. Mas tem um pior. Um único mandamento. Ame os outros como Jesus amou você. Aí já pegou, né? Não devia ter simplificado, né? E uma única tarefa, fazendo discípulos de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, nós passamos muito tempo fazendo um monte de coisa como consumidores de produtos espirituais. Porque o que nós passamos, muitas vezes, são, nós só chegamos a ser bons consumidores de produtos espirituais no shopping, ou qualquer shopping de fé. Qualquer shoppingzinho de fé. Nós somos isso, por isso que nós nos irritamos com algumas coisas, porque nós somos consumidores, nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser não é? Nós queremos um produto bom, nós, afinal a gente paga, não é? Faça discípulos, o resto é por sua conta e risco. O que Jesus mandou fazer foi discípulo, ele não mandou fazer o resto vem porque é concessão. Porque discípulo é a tarefa a se fazer. Simples assim, como diria o Ari. Meus irmãos, discipulado não significa a recaída em legalismos morais, mas é a libertação para a verdadeira vida e para o serviço ao próximo em colaboração para a cura da terra, ou pelo menos para que ela não se acabe de vez. Discipulado, meus irmãos, não é golpe de pirâmide. O telefone deve ser Jesus aí. Discipulado, e ele vai falar assim, desliga isso aí, irmão. Discipulado, pelo amor de Deus, irmão, não fica chateado comigo, já tem muita gente com essa pregação chateada, não fica você também não. Discipulado não é golpe de pirâmide. Aquele golpe lá, não sei se vocês conhecem, onde a turma do topo usa as pessoas e o efeito multiplicador para se darem bem e lucrarem de alguma forma. A turma do topo se dá bem e vai usando o quê? As pessoas e vai usando o efeito multiplicador. E quem é que ganha? Quem está mais no topo, quem está mais no topo. Discipulado não é isso, não. Discipulado não é clonagem, meus irmãos. Onde a gente fica tendo clones. O que é que você quer? Você quer que... Eu gostaria mesmo que todo mundo fosse igual? É só olhar para cá e ver, graças a Deus as pessoas são diferentes, irmãos, e a diferença é uma maravilha. Deus nos chamou para sermos ovelhas de Jesus, não ovelha Dolly. Discipulado não é clonagem, todo mundo falando do mesmo jeito, todo mundo acreditando do mesmo jeito, todo mundo gostando do mesmo jeito, todo mundo isso é coisa de clone, meus irmãos. Discipulado, meus irmãos, não é formação sectária. Nós não fazemos discípulos para nós. Nós não fazemos discípulos para a nossa religião. Nós não fazemos discípulos para a nossa igreja. Nós não fazemos discípulos para a nossa seita. Nós não fazemos seguidores para poder, de alguma forma, pedir para que algum outro deputado aí que está contra a gente seja deposto. Aliás, meu Deus do céu, hoje em dia, o hino que nós cantamos aqui fala assim que na simpatia do povo a igreja crescia, não é isso? Hoje, meus irmãos, não é na simpatia do povo, é na antipatia do povo. Acho que ninguém aguenta a antipatia de alguns crentes, Deus me livre. Meus irmãos, discipulado é aprendizado de vida, pela vida, para a vida, em nome da vida, que é Jesus de Nazaré. Isso é discipulado. E aí em Mateus 28 que eu li, de 16 a 20, está bem desenhado. Jesus desenhou bem facinho antes de sair daqui. Ó, vou desenhar para vocês entenderem. Ele desenhou. Aí tem o conteúdo aprendido. Aí tem o conteúdo encarnado. E aí tem o conteúdo multiplicado. Qual que é o conteúdo aprendido? Tudo que Jesus ordenou. Para de ficar pegando outras coisas, pega só o que Jesus mandou, o que Jesus ordenou. Foco. Mantenha o foco, pelo amor de Deus, foco. Até na Bíblia você pega um monte de coisa que não tem nada a ver, meu irmão. Foco. O que é que tem que passar para frente? O que Jesus ordenou, o que Jesus ensinou, o que Jesus discutiu, o que Jesus traduziu, aquilo que está na Bíblia, que tem a chave hermenêutica, que é a luz de tudo o que Jesus ensinou. É isso que você tem que passar para frente. Conteúdo aprendido. tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus ordenou, conteúdo encarnado, ensinando os outros a aprender a guardar, a ensinando os outros a aprender a obedecer, conteúdo compartilhado, fazendo discípulos de todas as nações até o fim do mundo. E você sabe que o apóstolo Paulo entendeu isso aqui, ele entendeu e obedeceu, e assim recomendou a Timóteo, um dos seus filhos na fé: tu pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Percebeu aí a lógica do discípulo que faz discípulo? Paulo entendeu direitinho, e foi por isso que teve muita gente que ficou fazendo aquilo que Jesus falou para fazer. Muita gente que manteve o foco, que não se perdeu, e que cumpriu a tarefa, é que o Evangelho chegou até nós. Glória a Jesus. Foi por isso. E assim, o que Jesus ensinou e ordenou, chegou até nós, por meio de relacionamentos cheios de revelações, de intimidades e de inclusões. E você sabe que a gente tem que estar pensando sempre no legado. Qual que é o legado? O legado dos discípulos de Jesus de Nazaré. Você sabe que todos nós, todo ser humano, todos nós temos uma necessidade profunda de deixar um legado. Nas palavras de Steve Covey, ele diz assim, ó, é aquela necessidade espiritual de se ter um sentido de propósito. É aquela necessidade espiritual de se ter uma coerência pessoal. É aquela necessidade espiritual de ter uma contribuição significativa. E qual que é a origem do legado dos discípulos de Jesus de Nazaré? É um legado cuja origem está na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Olha aí! Essa é a origem desse legado. Está o quê? Um legado cuja origem está na amizade refletida na pericorese da Santíssima Trindade. Pastor, o que é pericorese? Pericorese é aquela dança de roda que um antigo mestre, um pai da igreja, ele falava, olha, presta atenção, ele teve uma revelação de que a Trindade é tão amiga, tão livre e feliz e cheia de prazer, que era como se fosse uma dança de roda, onde ficava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo brincando. Então daí a palavra para essa brincadeira de pericorese é a Trindade em alegria, êxtase, parceria, em grande amizade eterna. O legado é um legado cuja origem está no beneplácito e autolimitação da Trindade para que pudesse criar com alegria e prazer, enchendo de sua glória, enchendo de sua graça toda a criação. Esse é um Deus que antes você nunca entendia isso, mas precisa entender. Antes de antes, antes do tempo, antes de se poder ter chance e base para se falar de antes, só existia Deus. E Deus então decide com alegria, com prazer, com graça, se autolimitar para que tivesse espaço para poder criar. O legado dos discípulos de Jesus de Nazaré tem origem, sobretudo e acima de tudo, no sacrifício eterno do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o legado de um discípulo de Jesus de Nazaré. Um legado cuja transmissão perene tem nos heróis da fé de Hebreus 11 a grande nuvem de testemunhas, de nominados e de anônimos, que trouxeram até nós todo o bem que Deus sempre desejou para a raça humana. Um legado que revela para nós mesmos que o jeito que estamos vivendo faz sentido. Um legado que nos enche de prazer e de alegria para saber que o jeito que nós estamos vivendo é coerente. Um legado que nos deixa feliz, muito feliz, porque o jeito que a gente está vivendo contribui significativamente com esta geração e com as futuras gerações. E aí me ocorre uma pergunta: discípulos são filhos ou filhos são discípulos? Discípulos são filhos ou filhos são discípulos? Os dois. quando eu olho para Sabrina e para o Vinícius, eu tenho duas imagens que estão em dois salmos bíblicos, o 127 e o 128. No 127 diz assim, no versículo 3 e 4, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, o fruto das tuas entranhas, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Deus me diz todo dia, meus irmãos, cuida da minha herança, exibe o teu galardão e lance bem as suas flechas. Filhos e discípulos são herança do Senhor, não sua, os quais você deve levantar com orgulho e alegria e lançá-los o mais longe e certeiramente possível contra os inimigos da vida, contra os inimigos da justiça e contra os inimigos da paz. É aquela consciência de que eu um dia vou chegar e vou parar e sairei daqui, mas sairei com um sorrisinho de alegria, porque eu sei que as minhas flechas, sejam os meus filhos ou sejam aqueles com os quais eu compartilhei a vida de Jesus, serão lançadas e lançados muito mais longe do que eu cheguei. O outro salmo diz o seguinte: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e terá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos e teus filhos, paz seja sobre Israel. Deus me diz todo dia, cuida dos brotinhos de oliveira, cuida dos brotinhos de oliveira. Cabe aqui uma explicação: o azeite, produto da oliveira, ele era usado para alimento, para combustível dos veladores e acendedores, e também como remédio. Filhos e discípulos, meus irmãos, são brotos de oliveira, que serão usados por Deus para saciar a fome das pessoas, serão usados por Deus para iluminar as vidas das pessoas, e serão usados por Deus para curar as pessoas. Eis o meu legado, eis o tipo de vida que eu escolhi viver. Termino com dois episódios da minha vida. Alguns aqui já sabem. Eu e o cemitério. Você sabe que eu, quando era criança, eu brincava no cemitério. Eu e meu irmão, a gente brincava no cemitério. Calma, tranquilo que eu não era... Meu avô era construtor de jazigos. Meus tios também, eles construíam jazigos, túmulo. E era aqueles túmulos, sabe aqueles túmulos? Aquele cemitério bacana que tem hoje, que você olha assim, aquela paz. Era aqueles túmulos que ficavam com aquelas casinhas, sabe assim? Lugar, irmãos, vai por mim, lugar excelente para se esconder e para assustar. Não tem lugar melhor que cemitério. E meu irmão, a gente ficava olhando aquelas coisinhas que aparecem, a estrelinha e a cruzinha, né? Estrelinha, cruzinha. Quando nasceu, quando morreu. Imagina que coisa bonita. Eu e meu irmão brincavamos para descobrir o mais novo e o mais velho morto. Eu ganhava a maioria das vezes, mas ele, quando ganhava, fazia uma festa. Você sabe, meus irmãos, eu já tive projeções de lápides muito vaidosas para mim. Muito vaidosas. Hoje eu só quero a seguinte: se tiver que escrever lá, escreva assim: um discípulo de Jesus de Nazaré. E embaixo o meu versículo preferido da Bíblia. Esse foi o primeiro episódio sobre morte. O segundo episódio foi assim: culto cheio, lotado, Igreja Assembleia de Deus de Santo André. Não sei se vocês já perceberam, mas já fui da Leleia. Lotada a igreja, uma galeria cheia, uma celebração maravilhosa, com hinos maravilhosos, tudo muito bem escolhido. E eu fui lá para ver uma menina. E ela ficou numa posição estratégica, então eu fui, me coloquei também numa posição estratégica. Ela ficou na ponta da galeria assim, meus irmãos, aí eu me sentei bem assim. E o hino tocando, o hino abençoado, o hino maravilhoso, e eu não prestando atenção em outra coisa, senão nela. Foco. Rolou o culto. Que aí um camarada vai pregar. Esse homem começou a pregar. E você sabe que eu fui alfabetizado com a Bíblia. Eu aprendi a ler com a Bíblia com a minha mãe. Aprendi a ler em casa com a Bíblia. Já falei isso aqui, né? Então eu já tinha lido a Bíblia. Tudo que é texto que você possa imaginar, já conhecia, memorizava. Então já conhecia todas essas coisas. E o cara começou a pregar num texto que foi esse texto que eu abri hoje para a gente poder falar, de Mateus 28. Eu já fui de tudo, meus irmãos, também, nessas coisas de esquetezinha de Páscoa. Eu já fui a rocha do túmulo, o túmulo, todo. Eu já fui tudo que você possa imaginar. Tudo, tudo, tudo. E ele estava pregando esse texto e ele começou a falar de um jeito, e eu comecei a prestar atenção nele, perdi o foco. E ele começou a falar de um jeito, aquele homem começou a falar de um jeito, eu falei, pronto. Ele começou a falar que aí ele disse assim, ó. E aqueles pregadores da Assembleia de Deus, que não tem nada a ver comigo, né? Falava assim, ó. Se você for para se querer saber onde é que está o túmulo e os restos mortais de Gandhi, você vai em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se você quiser saber onde é que estão os restos mortais de Stalin, você vai até lugar, tal lugar, tal lugar. Se você quiser saber onde é que estão os restos mortais de Martin Luther King, você vai até tal lugar, tal lugar. E eu comecei a ir com ele, viajando pelo mundo, assim, parando no mundo, fui viajando, viajando. Aí ele me pegou, olha só que bobinho eu, rapaz, o cara me pegou. Eu falei assim, mas... Aí eu parei, olhei para ele e falei assim, se você quiser saber onde está o corpo de Jesus, onde está o túmulo de Jesus, você tem que ir até Jerusalém, mas se prepare, você vai ter uma surpresa, porque vai ter uma placa escrita lá: não está mais aqui, ressuscitou. Pronto, meus irmãos e irmãs, não imaginam o que começou a acontecer nessa hora. Eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto, e enquanto eu chorava, pensava na menina que estava nesse lado, chorando, e eu chorava, 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 chorando, não aguentava mais de tanto choro, chorei, 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 chorei. E você sabe que homem quando chora mistura tudo, aquela nojeira, e mistura, chorei, chorei, meu Deus do céu, eu chorei, a convicção da ressurreição de Jesus. Aquele homem falava de que Jesus estava, que tinha ressuscitado de um jeito tão extraordinário, que não tinha jeito, eu fui envolvido. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Esse foi o dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Todo dia, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, bonitinho, eu sei, bonitinho. Todo dia é dia de aceitar Jesus. Mas também todo dia é dia de rejeitar. Todo dia é dia de se converter. Eu sei, tá bom, tá bom, tá bom, mas vai por mim. Tem um dia. Aquele dia em que sempre será um marco para qualquer discípulo de Jesus de Nazaré, nunca vai esquecer. Foi aquele dia, no meu foi naquele dia. Impressionante como aquilo invadiu meu coração. Meus irmãos, a marca mais impactante de um discípulo de Jesus de Nazaré, sabe qual é? É que ele realmente crê que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo para todos sempre. A marca mais impactante do discípulo de Jesus de Nazaré é que ele realmente crê que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, também o ressuscitou para uma nova vida. Ah, sim, a marca mais impactante de um discípulo de Jesus de Nazaré é que ele realmente crê que o poder da ressurreição de Jesus está operando nele, fazendo-o cada vez mais parecido com Jesus de Nazaré. A marca mais forte de um discípulo de Jesus é que ele realmente crê que um dia, grande dia, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Irmãos, que outra vida eu poderia desejar para que eu vivesse? Que outra vida eu poderia desejar para os meus filhos? Que outra vida eu poderia desejar para vocês? Eu respondo: uma vida de discípulo de Jesus de Nazaré. Uma vida onde o outro seja a minha causa e o meu permanente chamado ao amor, pois nele eu enxergo a Trindade Santa. Uma vida onde a minha ação missionária seja definida por um ser, ter e fazer comunitário, comprometido prioritariamente com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que contempla toda pessoa e a pessoa toda em todo lugar. Que tipo de vida? Que tipo de vida que eu quero? Uma vida onde eu tenho um compromisso radical com o resgate e a defesa da dignidade humana. Que tipo de vida? Uma vida que eu tenho um compromisso operoso da construção de comunidades sustentáveis, econômica, social e ambientalmente. Que tipo de vida? Uma vida onde eu possa discernir, reconhecer e respeitar os sinais do reino de Deus que estão presentes em toda ação humana, que promove a solidariedade, fraternidade e respeito entre os seres humanos. Que tipo de vida? Uma vida onde eu esteja disposto a denunciar, rejeitar toda mentalidade alienante, toda prática religiosa anti-humana, que em nome de Deus fere pessoas, em nome de Deus abusa de pessoas, em nome de Deus traumatiza e infantiliza pessoas. Eu não vou acabar antes de falar qual que é o meu versículo preferido. Atos 20:24. Mas em nada, tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o meu versículo preferido. Esse é o tipo de vida que eu quero para mim. Esse é o tipo de vida que eu desejo do fundo do meu coração, que você saia daqui comprometido a ter, para a glória de Jesus. Um dia Jesus, passando, olhou para alguns homens e disse assim: segue-me. E eu estou absolutamente convencido de que todos nós podemos deixar de ser consumidores de produtos espirituais. Isso só vai acontecer se a gente for discípulo de Jesus de Nazaré. Imagine Jesus passando por aqui hoje e dizendo assim: segue-me. Hoje é o seu dia. Quem é que quer ser discípulo de Jesus de Nazaré? De verdade. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, que eu vou orar com você. Faça isso, em nome de Jesus. Faça rápido. Segue-me. 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 Aleluia. Ó Senhor. Só mesmo porque a gente lê na Bíblia histórias de pessoas tão fracas como a gente, é que a gente acredita que o Senhor pode nos usar. Ah, Senhor, nós estamos dizendo sim, nós queremos seguir o Senhor. E todos nós que aqui estamos, aqueles que também estão ouvindo pela net, ah, Senhor, nós que estamos sendo sacudidos pela tua palavra, o que nós queremos mesmo, meu Senhor, é ser usado pelo Senhor. Usa as nossas vidas, tem misericórdia de nós. A nossa vida não tem outra razão senão para ser usado pelo Senhor. Nós queremos anunciar a todos que o Senhor é o novo rei do mundo, do universo. Tem um novo rei, o rei mudou, o Deus do presente século foi vencido, o príncipe deste mundo foi derrotado, Jesus é o rei, o reino chegou. Nós queremos anunciar isso, Senhor, e queremos dizer desde já: enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, que sejamos cheios do teu Espírito, e que o Senhor nos use em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, e que a gente tenha a alegria de dizer que somos discípulos de Jesus de Nazaré. Senhor, e desde já recebe toda honra, toda glória, todo aplauso, toda gratidão, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Aleluia. Amém. Aleluia.